Chegou a novidade que vai acelerar o coração da cidade. A Automecânica Shalom agora também é casa de peças. Isso mesmo. Aqui você encontra manutenção de confiança e as peças que seu carro precisa. Tudo num só lugar. Rápido, prático e com aquele atendimento que você já conhece. Avenida José Gonçalves Costa, 1226, no Residencial Clara Nunes, em Caetanópolis. 996719873. É de autopeças e acessórios, onde você encontra a maior e a melhor linha de peças automotivas da região. Temos baterias, acessórios em geral, temos linha de estética automotiva, produtos Vonix, Evox e Central Sul, peças para parte elétrica e muito mais. É de autopeças e acessórios, Avenida Doutor Júlio César, 615. Telefones 3714-1369 ou 97128-9089.
Feliz Natal, que a magia deste Natal ilumine sua vida em todos os momentos.
Rádio Cidade 96, seu Natal mais feliz é aqui.
Toda hora é hora de uma boa prosa, de uma boa música, de um bom café. É por isso que aqui na rádio, nosso café é o Sete Lagoas. Gostoso, saboroso e com um ótimo rendimento. Extra forte ou tradicional, o café Sete Lagoas combina com os melhores momentos, combina com os melhores ouvintes. Café Sete Lagoas, não deixe faltar em sua casa e nem no seu comércio.
Seu carro, moto ou van são grandes conquistas. Garanta que eles estejam protegidos 24 horas por dia. A Protev está há mais de 14 anos protegendo milhares de veículos em Sete Lagoas e toda a região, com a menor franquia do mercado. Não dê sopa para o azar. Contrate a Protev Proteção Veicular, licenciada pela SUSEP. Tenha a tranquilidade de contar com o melhor custo-benefício. Chame no zap 97128-9022, Rua Olavo Bilac, 1085. Sete Lagoas. Protev 97128-9022.
Tá todo e tá doente, Drogaria São Geraldo vai cuidar de você. Variedades em produtos, bom atendimento, vai se surpreender. Que bom ser assim, que bom ter alguém bem pertinho cuidando de mim. Que bom ser assim, que bom, Drogaria São Geraldo cuidando de mim. Que bom ser assim, que bom, Drogaria São Geraldo cuidando de mim.
Cidade FM.
Para um período chuvoso, mas para 2024 nós temos a estimativa que foram 1.600.000 descargas atmosféricas no estado.
Lembrando que as subestações da CEMIG, todo o complexo tem aquele para-raio, mas mesmo assim é bom o cliente pode ficar sem energia elétrica ali por algum tempo também, né? Dependendo das descargas elétricas.
Sim, pode acontecer de ficar assim. O que a gente orienta para a população, para a baixa tensão, é que instale para-raios, tem para-raios específicos, mas isso com profissional capacitado.
Ouvimos a técnica de segurança do trabalho da CEMIG, Gesiane Calisto. Repórter Clever Ribeiro.
6h59, o resultado do cadastro escolar 2026 da rede municipal pode ser consultado a partir de amanhã em Belo Horizonte. Isso porque a prefeitura da cidade vai divulgar os pareceres e os períodos de efetivação das matrículas.
O cadastro é ferramenta essencial para garantir vagas na educação infantil, no ensino fundamental e ainda na educação de jovens e adultos na rede municipal de BH. Caso você tenha dificuldade na consulta online, a orientação é buscar a gerência regional de educação mais próxima.
Emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Domingo de manifestações em todo o Brasil contra o PL da dosimetria. O
presidente da Câmara deve se reunir hoje com a equipe jurídica para analisar ordem de Moraes e pode dar posse à suplente de Carla Zambelli.
O FMG realiza hoje primeiro vestibular seriado da universidade.
A nova modalidade vai coexistir com o Enem.
Trabalhadores agora podem rejeitar o desconto da contribuição sindical pela internet.
Pesquisa revela que mais da metade dos brasileiros não se prepara para a aposentadoria.
Cruzeiro enfrenta o Corinthians hoje em São Paulo para a decisão da Copa do Brasil.
Flamengo conquista mais um troféu em temporada histórica.
Chile escolhe neste domingo novo presidente.
Ataque a tiros em Universidade dos Estados Unidos deixa 2 mortos e 9 feridos.
Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.
7:02, Jornal da Itatiaia, domingo 14 de dezembro de 2025, apresentação de Kátia Pereira e João Felipe Loli. Muito bom dia para você sintonizado com a gente. Estamos ao vivo também no aplicativo da Itatiaia, com imagens no YouTube, também no site, na Alexa e na TV a cabo. A partir de agora, toda a rede Itatiaia reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. E a gente começa com o trânsito.
BR-356 com trânsito complicado nesse momento, começando logo após o encontro com a 262, município de Barrocas, nos dois sentidos. Em BH, uma pequena lentidão na Avenida Cristiano Machado, também nos dois sentidos, altura do bairro Floramar, por conta de obras na rodovia. Ainda na região, fluxo maior de veículos em direção ao centro, nas proximidades do complexo da Lagoinha, mas sem nenhuma ocorrência registrada. Na região oeste da capital, Avenida Juscelino Kubitschek, chegada ao bairro Prado, através da rua de Abase, também com grande fluxo de veículos. Repórter Bruno Favarini.
Agora, as condições do tempo.
Fim de semana de tempo instável e chuvoso em Minas Gerais. Áreas de instabilidade atuam sobre as regiões centro-oeste e sudeste, favorecendo pancadas de chuva. A tendência é que as precipitações ocorram em forma de pancadas isoladas, por vezes fortes, acompanhadas de rajadas de vento. Momentos de mormaço ou mesmo aberturas de sol mantém o tempo abafado. Essa condição de tempo deve persistir pelo menos até a próxima terça-feira. Domingo de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Campo das Vertentes e Sul-Sudoeste. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. BH terá um domingo de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, raios e rajadas de vento. Na capital mineira, a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus. Repórter Aline Neves.
7:04, brasileiros devem ir às ruas hoje para protestar contra o PL da dosimetria aprovado no plenário da Câmara dos Deputados na última quarta-feira.
Acontece neste domingo, em várias capitais do país, uma série de manifestações contra o que os movimentos sociais têm classificado como uma anistia disfarçada aos responsáveis pelos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Os atos se referem à aprovação do projeto de lei da dosimetria que ocorreu na semana passada na Câmara dos Deputados. Em São Paulo, a manifestação está marcada para as 14h. Acontece em frente ao MASP, na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, a movimentação contará com a participação de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Em Belo Horizonte, a manifestação acontece a partir das 9 da manhã na Praça Raul Soares, no centro da capital mineira. Esse projeto foi aprovado na madrugada da última quarta-feira, após uma sessão marcada por forte tensão no plenário. A votação ocorreu exatamente às 2:26 da manhã, com 291 votos favoráveis, 148 contrários e uma abstenção. A sessão teve episódios de repressão. Jornalistas foram retirados do plenário, o sinal da TV Câmara foi cortado e o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, chegou a ser retirado à força da mesa diretora durante um protesto contra o seu processo de cassação. O texto aprovado altera a forma de cálculo das penas para crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fazendo com que o crime mais grave absorva o outro, o que reduz o tempo total de punição. Ele também flexibiliza a progressão de regime, permitindo a saída do regime fechado após o cumprimento de 1/6 da pena. Para os movimentos que estão convocando essa manifestação, o efeito prático é de anistia aos condenados, inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi sentenciado a mais de 27 anos de prisão e cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Além da rejeição ao projeto da dosimetria, os protestos também têm outras pautas, como o fim da escala 6x1 e a rejeição do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto da dosimetria deve ter um avanço nesta semana no Senado, onde deve passar inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça e, caso tenha o relatório aprovado, será levado para o plenário. O governo se movimenta para evitar que essa votação aconteça, mas a ideia da direita é que esse texto seja votado e aprovado ainda no ano de 2025. De Brasília, Pedro Nascimento.
7:07, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, deve se reunir hoje com o departamento jurídico da casa para analisar a decisão em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anula o parecer da Câmara que preserva o mandato da deputada Carla Zambelli e determina a cassação dela, como o STF já havia ordenado anteriormente. A tendência, segundo aliados de Mota, é que possa ser declarada a cassação e a consequente posse do suplente da parlamentar Adilson Barroso.
O ato da Câmara deve ser publicado nesta segunda-feira. Alexandre de Moraes deu 48 horas para que a decisão seja cumprida. Na última sexta, a ordem foi referendada por unanimidade pela primeira turma do Supremo.
7:08, a seguir, vestibular seriado da UFMG estreia neste domingo.
Quer logo mandar para sua melhor amiga. Você viaja e pensa em como sua mãe ia amar esse lugar. Você não sabe para onde ir e de repente alguém te mostra o caminho. Já notou? Você nunca é só você. A vida é grande demais para se viver sozinho. Em 2026, viva a alegria de ter alguém ao seu lado. Unimed BH, a vida nos une.
Tá chovendo aí? Proteja-se dos raios e evite acidentes. Se você estiver na rua, não fique embaixo de árvores ou postes. Opa, e nunca toque em fios caídos. Espera aí um minutinho, que eu vou desligar os eletrônicos aqui de casa. Pronto. E você, tá esperando o quê para fazer o mesmo? Não tem tempo ruim para quem se previne. Saiba mais em cemig.com.br/segurança ou ligue 116. Cemig, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Domingão de bola cheia na Rádio de Minas. A partir de 1 da tarde, o São Bernardo, atual campeão da Copa Itatiaia KTO, estreia contra o Nacional do Conjunto Felicidade na Arena Santa Cruz. O recado é do Barbante nele.
Bateu, Barbante!
Às 16h, a nossa pré-jornada com Corinthians e Cruzeiro, direto da Neoquímica Arena, vale vaga para a final da Copa do Brasil. A vibração é do Poeta Azul.
Vai fazer, bateu no canto. Gol!
Oferecimento KTO, sede
Agromineração, Gerdau, Prefeitura de Nova Lima, O Futuro Mora Aqui, Supermercados BH, Tim Ultra Fibra, Vale, Transformando o Futuro Juntos, Banco Mercantil, Cimento CSN, Varejão das Tintas, Sindeac, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. A Rádio do Futebol em Minas.
7:10, a UFMG faz hoje a primeira etapa do vestibular seriado com provas em 7 cidades e mais de 45 mil inscritos.
É a primeira vez que acontece esse tipo de processo na maior universidade federal de Minas Gerais. 45.571 estudantes farão provas que serão divididas em 4 áreas. Para entender um pouco mais do que será esse processo seletivo, a gente conversa com o Bruno Teixeira, pró-reitor de graduação da UFMG. Professor, como é que se dará essa prova no dia 14?
Esse processo seletivo é uma forma adicional ao Enem e Sisu, que continua sendo principal porta de entrada para os cursos de graduação da UFMG, mas agora esses estudantes do ensino médio ou os concluintes do ensino médio da educação de jovens e adultos têm uma oportunidade a mais, né? Eles podem tentar simultaneamente Enem e Sisu e o seriado, o UFMG, ampliando assim as suas chances de ingressar na UFMG.
E é um ciclo 2025-2027 para o ingresso em 2028. A particularidade é que a maioria do público é formada por estudantes que estão no primeiro ano do ensino médio.
Sim, nós tivemos dados muito interessantes desses nossos ingressantes, né? Cerca de 40 mil são de pessoas com até 17 anos e aproximadamente 5 mil de pessoas entre 18 e 25 anos. A maior parte dos candidatos escolheu a cidade de Belo Horizonte para fazer a prova, então aproximadamente 34 mil dos 45 mil candidatos. E aí tem um dado muito interessante: desses 34 mil que escolheram Belo Horizonte, 56% não são residentes de Belo Horizonte. Realmente aí demonstrando o interesse de pessoas de todo o estado de Minas Gerais e de outros estados em estudar na UFMG. E já pensando nisso, posso adiantar que a partir de 2026 a UFMG gradualmente ampliará o número de cidades onde as provas serão aplicadas, né? Neste ano, além de Belo Horizonte e Montes Claros, onde a UFMG oferta cursos de graduação, alguns municípios da região metropolitana também terão provas lá aplicadas, né? Que são Contagem, Betim, Nova Lima, Santa Luzia e Ribeirão das Neves.
Qual que é a informação, a dica preciosa para esses mais de 45 mil estudantes que vão realizar provas nesse dia 14?
A primeira dica é a mais simples de todas, né? As provas começam às 14 horas e os portões serão abertos a partir de 12:30. Não cheguem atrasados, é muito importante, isso já ajuda a controlar a ansiedade. Certifique-se do endereço do comprovante de inscrição em relação ao local de aplicação de prova para se dirigir ao local adequado e tenha em mente que essa é apenas uma de 3 etapas, né? E a nota final do seriado terá, a partir dessa primeira etapa, 20% dos pontos distribuídos neste domingo. Então vai ser um momento mais para o candidato se conhecer e poder se preparar ainda melhor para os próximos anos.
A gente agradece ao pró-reitor de graduação da UFMG, Bruno Teixeira. Então, as provas começam às 14h, mas meio-dia e meia já abertos, portanto. Repórter Fabiano Frade.
7:14, câmeras de monitoramento se tornam uma alternativa para garantir a segurança de idosos que moram sozinhos. A família tende a ficar mais tranquila, muitas vezes não consegue estar sempre por perto. Mas é preciso observar algumas regras ao instalar esses equipamentos.
Por mês em Minas, cerca de 10 mil idosos são vítimas de violência física, financeira, psicológica ou são mantidos em cárcere privado. O estudo é do Observatório da Segurança Pública, feito entre os meses de janeiro e setembro deste ano. E mediante esse cenário assustador, muitas famílias resolveram resolveram usar câmeras de vigilância para acompanhar em tempo real a rotina de seus idosos, como é o caso de Maria Cristina.
Na verdade, era minha mãe e meu padrasto, né? Meu padrasto era idoso, minha mãe também, e eu precisei mudar do Brasil, eu tava morando fora, e aí eu e minha irmã, somos só nós dois, a gente ficou meio preocupada, como que seria os dois sozinhos em casa, né? De noite, e aí a gente resolveu colocar as câmeras no quarto, na suíte deles, na sala, na cozinha, até pra gente monitorar, assim, né? Os dois ali de longe e tudo. Eu achei que foi uma experiência super válida, porque a gente conseguia ver que tava tudo bem, né? Com os dois, enfim. Eu acho que ajuda muito para quem tem pais que moram sozinhos ou algum parente idoso que mora sozinho, para ajudar nessa questão de dar mais tranquilidade pra gente quando a gente tá vendo que tá tudo bem pelas câmeras. Um dos principais motivos era a preocupação de queda, né? De passar mal à noite, ninguém ter ninguém para socorrer. Essas coisas assim que acontecem.
E mesmo usando as filmagens para proteger, saiba que algumas regras devem ser seguidas para a proteção não virar crime. É o que salienta o advogado especialista em direito civil, Felipe Moreira.
Pode colocar a câmera desde que os idosos tenham ciência e concordem com aquilo. Se os idosos, eles têm capacidade, discernimento para decidir, estão bem, de saúde, eles têm que concordar com essas câmeras para elas poderem ser colocadas no local, na residência deles. Ainda que eles concordem, então os filhos vão lá, coloquem, tem que avisar também as pessoas que trabalham ali. Então, todos os funcionários, eles têm que ser avisados da existência das câmeras no local de trabalho. Essas câmeras, elas não precisam estar visíveis, mas elas têm, o funcionário tem que saber da existência delas. E não pode ter câmera em locais de intimidade presumida, banheiro, um quarto onde há troca de roupa, nesses ambientes que os funcionários, né, utilizam, não pode ter câmera em nenhuma circunstância.
Repórter Alice Brito.
7:16, a seguir, licenciamento ambiental em Belo Horizonte fica mais rápido para atividades de baixo e médio risco.
Minas é o maior produtor de leite do Brasil. Mas o preço pago pelo leite vem caindo, pressionado pela importação do leite em pó mais barato do Mercosul. A crise já afeta mais de 200 mil famílias mineiras. A solução está nas mãos do governo federal, mas falta vontade desse governo, que prefere valorizar os produtores de fora do que defender os produtores brasileiros. O sistema Faeng-Senar dá força ao grito do produtor por condições mais justas.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
O Chico Faria queria comprar o que não podia. Sem tempo a perder e desconfiado também, tentou a conta premiada CEMIG. A sorte mudou e a vida do Chico vai muito bem.
Com a conta premiada CEMIG, você concorre a prêmios de 30 e 15 mil reais. É fácil, seguro e pode melhorar sua vida. Saiba mais em CEMIG.com.br/sorteio. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera. Campanha autorizada pelo Ministério da Fazenda.
Tem muito trabalho acontecendo em BH.
É um trabalho da prefeitura que não para.
Gente, BH agora tem ônibus de graça aos domingos e feriados.
Catraca livre, bora passear, meu povo.
E tem o Madrugão, com 128 linhas circulando de madrugada pra levar quem precisa voltar pra casa mais tarde. Belo Horizonte, prefeitura do povo.
Aqui, o trabalho não para.
O Sindeac deseja a todos os trabalhadores da limpeza urbana, asseio, conservação de condomínios e dedetização um excelente Natal e um 2026 repleto de sonhos e realizações. Com ótima notícia do presidente Paulo Roberto Silva. Nos próximos meses vamos inaugurar um prédio todinho para cuidar da saúde dos nossos associados. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:19, Jornal da Itatiaia, deste domingo, nova regra determina que trabalhadores podem rejeitar digitalmente o desconto automático da contribuição sindical.
Em uma nova decisão sobre as contribuições para os sindicatos, o Supremo Tribunal Federal determinou que agora, no Brasil, os trabalhadores que não querem ter descontos no salário podem rejeitar a cobrança pela internet. Desde 2023, quem não quisesse pagar o equivalente a um dia de trabalho para o sindicato tinha o direito de se manifestar nesse sentido e não ser cobrado. Mas como muitas instituições pediam que o trabalhador entregasse uma carta presencialmente com essa negativa, as filas e o tempo perdido foram só aumentando. E agora o STF decidiu que, em alguns casos, essa rejeição pode ser feita de forma online. O advogado especializado em direito trabalhista, Paulo Goulart, explica o que muda.
Bom, depois da reforma trabalhista ali do ano de 2017, o STF ele entendeu que a contribuição sindical, ela era inconstitucional, a obrigatória contribuição sindical era inconstitucional. Então, mudou um procedimento que existia anteriormente na lei trabalhista, determinando que todos deveriam contribuir. Porém, lá em 2023, houve uma revisão desse entendimento da Suprema Corte, indicando que, de fato, a contribuição ela é constitucional, ela pode ser feita e pode ser determinada como obrigatória, porém, aquele sindicalizado ou aquela pessoa que está vinculada àquele sindicato, ela tem o direito de fazer uma oposição a esse pagamento. Então, você coloca como constitucional a cobrança, porém, a pessoa tem o direito de se opor. E agora, em 2025, depois de um embargo de declaração, que é um recurso feito por parte ali da parte interessada, alguns esclarecimentos foram tratados pelo STF, através do relator Gilmar Mendes, em relação a cobranças retroativas, em relação ao direito de oposição e a questão também da oposição virtual. A depender da situação, o que que eu falo isso? Se o sindicato permite que você, sindicalizado, faça a sua adesão online, ele deve permitir que você também faça a sua saída online. Porém, a gente sabe que existem sindicatos que permitem adesão apenas na via presencial. Então, vai depender de cada caso. Porém, a orientação da decisão do STF é no sentido de que essa oposição ela tem que ser facilitada. E aí, a facilitação dessa decisão é, de fato, oposição online. Por quê? Estão tendo muitas filas, horas e horas, os trabalhadores tendo que entregar um documento do sindicato, e houve uma reclamação muito forte nesse sentido.
Que estava tendo uma certa dificuldade, talvez uma burocracia, um tempo maior para negar essa contribuição.
A gente não pode dizer que para negar a contribuição, né? Mas a gente percebe que os sindicatos não estavam muito dispostos a aceitar essas cartas e facilitar, na verdade, esse direito que foi determinado pela justiça. E fala que é preciso facilitar a vida do trabalhador se ele, por vontade própria, não quer contribuir. Então, essa facilitação que tem sido reiterada e foi base de novo dessa nova decisão. O contribuinte, ele tem o direito de sim negar aquela contribuição ao sindicato, e isso tem que ser de uma maneira mais simples, não pode ser burocrática.
Então, para quem está ouvindo a gente, para resumir, essa cobrança ela ainda vem, né? A pessoa tem que tomar a iniciativa de negar, é isso?
Exatamente, a cobrança ela vai ser, vamos dizer aqui, automática. Em regra, um dia de salário do ano daquele sindicalizado, ele tem que se opor. Então, ele tem que agir, tomar uma atitude de oposição ao procurar o sindicato, seja pela via virtual ou seja pela via presencial.
Repórter Felipe Quintela.
7:23.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma. E Minas conta com a força do agro. O agro conta com a energia da Selic.
Valdir Barbosa, o agro europeu aumenta a pressão sobre os deputados da União Europeia contra o acordo comercial com o Mercosul, que deve ser assinado nesta semana aqui no Brasil. Bom dia.
Bom dia, Kátia Pereira. Bom dia, João Felipe Loli.
Bom dia, Valdir.
O negócio brasileiro vai fechando 2025 com recordes de produção e exportação, porém com incertezas diante da nova geopolítica que vai apresentando e espalhando insegurança nas diversas regiões do mundo. O Brasil é um país privilegiado pela sua extensão territorial, por ter um clima tropical, a maior floresta tropical do mundo, maior bacia hidrográfica e o mais importante nesse momento, que é a capacidade única de produzir energia limpa nas mais diversas formas. Por isso, precisamos criar uma cultura uniforme para que possamos explorar o que de mais rico temos e o restante do mundo pouco tem. Aproveitando também para abastecer a mesa do brasileiro e continuar sendo o supermercado do mundo na produção de alimentos. O Brasil vai entrar 2026 enfrentando novos ajustes na economia agrícola, economia internacional, e sentindo claramente que no comércio mundial não existem amigos e companheiros, e que o predominante é um bom relacionamento diplomático e capacidade de produzir e oferecer os alimentos que o mundo precisa. Petróleo, energia verde, terras raras fazem parte do interesse tecnológico do planeta e são de extrema importância. Só que sem alimento na mesa não tem governo que resista à pressão da barriga vazia. E o alimento é o principal objetivo de qualquer governante em qualquer canto do mundo. E o Brasil, mesmo tendo outras variantes de interesse mundial, deve ficar atento aos últimos acontecimentos do mercado agrícola. No caso da soja, o grão de ouro brasileiro, somos os maiores exportadores para a China. Só que nos dois últimos meses, os chineses deram uma investida na soja argentina e fizeram novos acordos com os Estados Unidos. E como ficará 2026? A carne bovina teve recentemente um contratempo com a China por causa da constatação de um carrapaticida usado sem cumprir o prazo de carência. Os chineses adiaram para o dia 26 de janeiro o resultado final da investigação do excesso praticado pelo seu mercado importador de carne, que poderia ou poderá estar trazendo prejuízos para os pecuaristas locais. Agora, bem às vésperas de assinar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, marcado para o dia 20, em Foz do Iguaçu, França, Irlanda, Reino Unido, que não faz parte do bloco, recolheram um lote de carne bovina brasileira detectado com vestígios de hormônio usado na inseminação artificial de vacas que não teve o prazo de carência cumprido. Antes da assinatura oficial do acordo entre Lula, atual presidente do Mercosul, e da presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, tem uma outra reunião do Parlamento Europeu na próxima terça-feira em Bruxelas, para discutir o assunto. A pressão dos agropecuaristas na Europa é muito forte e incessante, deixando os deputados da União Europeia encurralados. Lá como aqui, os deputados dependem de voto na eleição seguinte. E esses deputados podem incluir no acordo comercial uma trava de segurança que seria obrigar o Brasil a seguir as normas ambientais europeias para a entrada de produtos agrícolas no velho continente. Aí é quase impossível. Na verdade, o acordo pode ser assinado, entretanto, sem se saber quando o comércio entre os blocos vai começar dentro das novas normas, nunca começando imediatamente pela pressão que existe. Para encerrar, voltamos ao mercado da tilápia aqui no Brasil. A insegurança para o produtor brasileiro diante de questões ambientais que temporariamente estão suspensas tem novidade. O governo do Paraguai, que incentiva a indústria e o agronegócio, anuncia um novo regime ambiental que libera a criação de tilápia no Lago de Itaipu, no lado paraguaio. A previsão local é de 400 mil toneladas ano, mais ou menos o que o Brasil produz em todo o seu território por aqui. E no lado paraguaio, é só atravessar o rio, o produtor tem algumas vantagens interessantes, tal como pagamento de no máximo 10% de impostos, segurança contra invasores, lá o exército não deixa ninguém invadir terra de ninguém, e também, se o camarada compra uma máquina, um trator, uma caminhonete ou um carro de passeio, ele tem o direito de descontar o investimento no imposto de renda. Por isso, o Paraguai vai ganhando do mercado internacional da soja, milho e devagar da carne bovina. Impossível competir com o Brasil, mas está crescendo a cada dia o número de brasileiros que trabalham na agricultura e pecuária se mudando para o Paraguai. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Minas é o maior produtor de leite do Brasil. Mas o preço pago pelo leite vem caindo, pressionado pela importação do leite em pó mais barato do Mercosul. A crise já afeta mais de 200 mil famílias mineiras. A solução está nas mãos do governo federal, mas falta vontade desse governo, que prefere valorizar os produtores de fora do que defender os produtores brasileiros. O sistema FAENG Senar dá força ao grito do produtor por condições mais justas.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E Semig Agro, uma dupla de sucesso. Semig, governo de Minas. Aqui o trem prospera.
7:30, a seguir, vamos conhecer hoje os finalistas da Copa do Brasil em São Paulo. Cruzeiro enfrenta o Corinthians precisando da vitória.
No Rio de Janeiro, o Fluminense tenta reverter desvantagem diante do Vasco no Maracanã.
E na Copa Intercontinental, o Flamengo vence time do Egito e vai disputar o título contra o Paris Saint-Germain.
Domingão de bola cheia na Rádio de Minas. A partir de 1 da tarde, o São Bernardo, atual campeão da Copa Itatiaia KTO, estreia contra o Nacional do Conjunto Felicidade na Arena Santa Cruz. O recado é do Barbante nele.
Bateu Barbante!
Às 4 da tarde, a nossa pré-jornada com Corinthians e Cruzeiro, direto da Neoquímica Arena, vale vaga para a final da Copa do Brasil. A vibração é do Poeta Azul.
Vai fazer, bateu no canto.
Oferecimento KTO, Cedro Mineração, Gerdau, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Supermercados BH, Tim Ultra Fibra, Vale, transformando o futuro juntos. Banco Mercantil, Cimento CSN, Varejão das Tintas, Sindeac, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui, o trabalho não para. A Rádio do Futebol em Minas.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de 1 ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$ 200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$ 1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$ 200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
O Natal é sempre especial, mas este ano ele está ainda mais iluminado. De 12 a 26 de dezembro, venha visitar o Natal da Mineiridade no Barreiro, na Praça Domingos Gatti, em frente ao Santuário São Paulo da Cruz. Tem Papai Noel, presépio, cantatas, Vila da Gastronomia e muito mais. Para saber a programação completa, acesse semig.com.br. Participe e viva esse momento mágico. Semig, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7:33. Hoje tem dose dupla na Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians, Fluminense e Vasco. A decisão de quem vai para a final dessa competição multimilionária. Natália Fiuza chega neste domingo com todos os detalhes. Oi, Nath, bom dia.
Ei, Loli, bom dia, viu? Um abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, Kátia.
Bom dia pra você, Nath.
Pois é, é um domingo especial e muito importante, né? Vamos conhecer hoje os finalistas da Copa do Brasil 2025. Os torcedores, as torcedoras do Cruzeiro, claro, já amanhecem neste dia na expectativa, na ansiedade pelo jogão de logo mais às 18h, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians, jogando agora na Neoquímica Arena em São Paulo. O Cruzeiro que perdeu o primeiro jogo em casa e terá um desafio importante hoje. Direto de São Paulo, conosco no Jornal da Itatiaia, o repórter Emerson Pancieri, nos contando sobre essa missão do Cruzeiro de hoje à noite para se classificar e também a provável escalação do técnico Leonardo Jardim. Bom dia, Pancieri.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro entra em campo hoje às 18h contra o Corinthians e a missão, fazer 2 gols na equipe paulista para chegar à fase final da Copa do Brasil. O Cruzeiro que fechou a preparação ontem na Toca da Raposa, com apoio da Nação Celeste, cerca de 5.000 torcedores foram cantar, né? Levaram instrumentos musicais, fizeram aquele batuque legal, também passaram energia boa aos jogadores, ao técnico Leonardo Jardim, à diretoria lá com Pedro Lourenço, Pedrinho, com Pedro Júnior, todo o grupo do Cruzeiro então recebendo muito bem esses torcedores que foram passar essa confiança que o Cruzeiro vai buscar essa classificação aqui em São Paulo. Não tem o Lucas Romero suspenso com o terceiro cartão amarelo, mas está com a delegação para acompanhar os companheiros. Não conta com o Vidalba machucado. Provável Cruzeiro de Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. No meio-campo, Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira. Na frente, Arroio e Caio Jorge. O atacante Wanderson é novidade entre os relacionados após se recuperar de uma lesão na coxa. Cerca de 2.560 torcedores são aguardados hoje na Arena do Corinthians. Nath.
Obrigada, Emerson Pancieri. Lembrando, nossa jornada esportiva já a partir de 16h em um super pré-jogo para acompanhar o Cruzeiro nesse domingo tão importante. Do outro lado estará o Corinthians, que quer manter em casa a sua vantagem construída como visitante e chegar à final da Copa do Brasil. Com as informações do Timão, repórter Rubem Júnior.
O técnico Dorival Júnior aguarda pelo atacante artilheiro do Corinthians na temporada com 18 gols e Yuri Alberto, com dores na região do adutor da perna esquerda, ele que até saiu no segundo tempo do duelo do Mineirão. Se não der para o Yuri Alberto, vai o Guinegão. O Breno Bidon, que ganhou a vaga do Garro por não estar 100% ainda fisicamente, pode ser mantido também neste meio-campo da equipe corintiana, que bateu na trave nos últimos anos da Copa do Brasil e tomara que siga assim em 2024, 2023, saiu na semifinal. Em 2022, acabou sendo vice. Um provável time com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, José Martínez, Carrídio e Breno Bidon, Pai e Yuri Alberto ou Guinegão. Tá certo? Bom dia.
Tá certo, Rubens. Bom dia. Obrigada pelas informações. Quem passar de Corinthians e Cruzeiro já sabe que terá pela frente um adversário carioca. Mas será Fluminense ou Vasco? Eles também decidem quem vai para a final da Copa do Brasil hoje no Maracanã. Direto do Rio de Janeiro, repórter Wellington Campos.
Natália Fiuza, Fluminense e Vasco jogam logo mais 18h30 no Maracanã. E aí vamos conhecer quem será o finalista da Copa do Brasil entre os cariocas. No primeiro jogo de virada, o Vasco venceu o tricolor por 2-1. Fluminense tem que ganhar o jogo. Se for por diferença de um gol apenas, vai para os pênaltis. O Vasco joga pelo empate e pela vitória. O tricolor de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freites e René, Martinelli, Nonato, Hércules e Lúcio Acosta, Kevin Serna, Everaldo e Canóbio. No Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert, Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes ou Hugo Moura, Coutinho e Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gomes. Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington. Vamos falar também do Atlético, hein? Tá aí se movimentando nos bastidores, pensando a temporada de 2026 e o mercadão da bola do Galo tá começando a esquentar, não é isso, Cláudio Rezende?
É verdade, esquentou a negociação envolvendo o lateral esquerdo Juninho Capixaba, de 28 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino. A ideia do Galo é uma transferência com um valor em dinheiro, mais atletas sendo cedidos por empréstimo. Um deles pode ser o volante Patrick, que esse ano conviveu com lesões e não jogou no segundo semestre. O Atlético também tenta a contratação de um primeiro volante. O nome do argentino, Matias Galarza, 23 anos, pertence ao Talleres. O clube argentino promete jogo duro e tem a concorrência do Fluminense, também interessado no atleta.
Obrigada, Cláudio. Pra gente fechar, a Copa Itatiaia KTO, edição 64, já começou. Nós tivemos neste sábado uma partida de abertura pela chave metropolitana. Você confere todos os resultados em itatiaiasport.com.br. E hoje, além da jornada esportiva para Corinthians e Cruzeiro, nós teremos mais cedo jornada esportiva da Copa Itatiaia, hein? 1h45 da tarde, nossa jornada já a partir de 1h05, teremos São Bernardo e Nacional Felicidade jogando na Arena Santa Cruz. Vamos aí então acompanhar junto com o Pedro Abílio. Notícias do esporte com Nath Fius aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Kátia.
Obrigada, Nath. 7h40. A seguir, Chile deve eleger hoje novo presidente.
Ataque a tiros em universidade nos Estados Unidos deixa 2 mortos e 9 feridos.
E um segundo ataque a tiros deixa ao menos 10 mortos em praia na Austrália.
A semifinal da Copa do Brasil tá chegando e o Cruzeiro é o favorito desta temporada. Transforme sua torcida em aposta na lotominas.bet com as melhores odds de Minas Gerais. O gol do Caio Jorge vai agitar o Mineirão e esta pode ser a sua chance de ganhar uma grana. Faça o seu cadastro em lotominas.bet e conheça a plataforma oficial de Minas Gerais, regulamentada pela Loteria Mineira desde 2023. Torcer é mais emocionante com a lotominas.bet.
Esqueça tudo que você já viu. No Cine Evento Cinearte, seu evento ganha outra dimensão. Realize aniversários com pura diversão que virão histórias. Aulas com imersão total, onde a lousa ganha vida. Reuniões corporativas com mais conexão para grandes ideias. Reserve uma sala de cinema exclusiva e viva uma experiência única. Acesse cinearte.com.br e agende seu evento.
Chegamos ao fim de mais um ano. Reúna a família, chame os amigos, prepare uma mesa farta de amor e alegria. É tempo de celebrar. Nós, do Arroz Vasconcelos, lhe desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo. Arroz Vasconcelos, soltinho e branquinho, do jeito que a gente gosta.
Você tá sabendo que vai ter pedágio eletrônico na BR-381? É aquele trem que você passa direto, sem ficar parado na fila. É facinho demais, ué. E tem mais, a nova 381 vai ser a primeira concessionária federal a operar 100% com pedágio eletrônico. Para ficar por dentro de todas as informações, é só acessar pedagioeletronico.nova381.com. Do jeitinho mineiro. É facinho, é rapidinho.
Sindeac deseja a todos os trabalhadores da limpeza urbana, asseio, conservação de condomínios e dedetização um excelente Natal e um 2026 repleto de sonhos e realizações. Com ótima notícia do presidente Paulo Roberto Silva. Nos próximos meses vamos inaugurar um prédio todinho para cuidar da saúde dos nossos associados. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7h42.
Itatiaia Internacional.
Chile vai às urnas neste domingo para escolher novo presidente. Informações de Adriana Brandão.
A alta criminalidade e a onda de imigração impulsionaram o candidato José Antônio Kast à presidência do Chile. De acordo com as pesquisas de opinião, ele será eleito o primeiro líder de extrema-direita desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet, há 35 anos. Kast, do Partido Republicano, promete deportar centenas de milhares de imigrantes irregulares, fechar a fronteira norte e declarar estado de emergência. Janete Jara, comunista moderada, defende mais direitos para as mulheres, incluindo a discriminação, enquanto Castro, caro fervoroso, se opõe a qualquer abertura. No primeiro turno, em 16 de novembro, Jara venceu com 26,8% dos votos. Castro ficou em segundo lugar, mas agora deverá vencer ao angariar apoios de outros candidatos conservadores. A última pesquisa divulgada indicava que o candidato de extrema-direita tinha quase 60% dos votos válidos, enquanto Jara obtinha pouco mais de 40%.
Ataque a tiros em universidade dos Estados Unidos deixa 2 mortos e 9 feridos.
Nos Estados Unidos, continua em fuga o autor de um ataque à Universidade Brown neste sábado. Ele matou 2 estudantes e feriu 9. Quase todos estão em estado grave. As autoridades policiais de Providence, estado americano de Rhode Island, pediram que as pessoas evitem sair às ruas enquanto o homem não for detido e principalmente não se dirijam à área da instituição. Mais de 400 agentes de polícia municipal, estadual e federal estão em busca do suspeito. O ataque ocorreu nos departamentos de engenharia e física da universidade, no momento em que os alunos realizavam diversas provas.
Foram as informações de Lúcia Miesel, da Rádio França Internacional.
Pelo menos 10 pessoas morreram e várias ficaram feridas após um ataque a tiros em uma praia de Sydney, na Austrália, neste domingo. Segundo o porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Nova Gales do Sul, 13 pessoas foram levadas para o hospital. Um dos suspeitos do ataque morreu durante a ação, enquanto um segundo suspeito está em estado crítico.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas se dispersando na praia, enquanto vários tiros e sirenes da polícia são ouvidos.
Em comunicado, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, afirmou que as imagens registradas na praia são angustiantes e chocantes. Ele acrescentou que equipes policiais e de emergência atuam para tentar salvar vidas.
7:45, a seguir os filmes e as séries em destaque no cinema e nas plataformas por assinatura.
A Gerdau acredita que todo sonho nasce para ser grande. Para isso, duas coisas são essenciais: a dedicação e também o incentivo, que são marcas da Gerdau. Incentivar é investir nas pessoas e na cidadania. É o ponto que muda o jogo, o gol que entra para a história. A Gerdau apoia o esporte mineiro desde a base ao profissional, para formar futuros campeões na quadra, no campo e na vida. Hoje, somos parceiros do Minas Tênis Clube, do Atlético e do Cruzeiro. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Esqueça tudo que você já viu. No Cine Evento Cine Arte, seu evento ganha outra dimensão. Realize aniversários com pura diversão que virão histórias. Aulas com imersão total, onde a lousa ganha vida. Reuniões corporativas com mais conexão para grandes ideias. Reserve uma sala de cinema exclusiva e viva uma experiência única. Acesse cinearte.com.br e agende seu evento.
Chegamos ao fim de mais um ano. Reúna a família, chame os amigos, prepare uma mesa farta de amor e alegria. É tempo de celebrar. Nós, do Arroz Vasconcelos, lhe desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo. Arroz Vasconcelos, soltinho e branquinho, do jeito que a gente gosta.
pede 99 food.
Quem pede, pede, quem pede, repete.
99 food vai.
7h48, pesquisa revela que a maioria dos brasileiros não se prepara para a aposentadoria.
Seis em cada 10 brasileiros não tem nenhuma reserva para a aposentadoria. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, BEFIN, em parceria com o Instituto Axus, intitulada Pesquisa da Aposentadoria, INSS, Previdência Privada e a Realidade em 2025. E perguntando para as pessoas nas ruas, logo a gente percebe que esse planejamento realmente está longe da visão dos brasileiros. Gabriel Gontijo tem 24 anos, corretor de imóveis. Tá preparando sua aposentadoria?
Não, tem.
Nem parou pra pensar?
Nem parei pra pensar.
Tá muito jovem, né?
É, mas tem que pensar no futuro, né?
E até agora nada.
Mas aposentadoria eu não cheguei a pensar ainda, não. É, a gente acaba pensando, pô, tô muito jovem, vai demorar muito, não deve nem chegar, talvez.
A Juliana Pereira dos Santos, operadora de caixa, atualmente ela tá desempregada, tá em busca de novas oportunidades, tá contando pra mim aqui que nunca pensou, não parou pra pensar ainda na aposentadoria.
Não. Tá, no momento do atual do país, tá muito a desejar planejar para a aposentadoria.
Karina Pereira da Silva, eu sou representante comercial.
Tá longe de aposentar ainda, mas já parou para pensar na sua aposentadoria?
Penso todos os dias.
Planeja para ela?
No momento ainda não, mas já tô começando a rever essa situação, começando a me planejar eu mesmo.
Você fez algum investimento, alguma coisa assim?
Exatamente, eu estou pensando em começar a fazer um investimento, porque eu já sei que a aposentadoria agora será para pouquíssimos.
E ela tá corretíssima em começar a se planejar para viver uma aposentadoria. O educador financeiro Reinaldo Domingos lembra que a aposentadoria no Brasil é um tema que tem que ser muito discutido e planejado.
Nós temos hoje uma situação muito preocupante, já dos nossos ancestrais, pais, avós, bisavós que aposentaram-se pelo INSS. São mais de 37 milhões destes que não têm praticamente qualidade de vida, depende de parentes ou tem que continuar trabalhando. Por isso, a necessidade de nós termos essa temática nas escolas, já e educação financeira já na base, na maternidade, no fundamental, no médio, até mesmo infantil.
Como se planejar mesmo ganhando pouco? Isso é possível, Reinaldo?
Nós não podemos colocar a culpa porque está entrando menos dinheiro. Não, é que está saindo mais dinheiro do que está entrando.
Agora tudo muito bom, tudo muito bem, mas investir em previdência privada é o caminho?
Investir em previdência privada ou tesouro direto 20 anos ou até em qualquer tipo de ativo é sempre importante, mas nós não podemos simplesmente guardar o dinheiro por guardar. Dinheiro precisa ter carimbo, ter destino. Dinheiro sem destino é dinheiro de ninguém. Então nós precisamos pensar que parte daquele recurso que nós recebemos todos os meses para uma reserva longínqua.
Começamos com Reinaldo Domingos, educador financeiro. Repórter Fabiano Frade.
7h52, com a aproximação da Mega Sena da Virada, a população já faz planos com o maior prêmio da história.
A 17ª edição da Mega da Virada vai pagar o maior prêmio de toda a história das loterias da Caixa. O valor estimado é de 850 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. Em média, são pelo menos 500 milhões de apostas registradas todo ano. O superintendente da rede da Caixa, Vitor Nunes Miranda de Moraes, explica como funciona o sorteio.
O prêmio não acumula, né, como nos outros anos. Esse ano a premiação vai ser recorde, está estimado aí chegar a 850 milhões de reais o prêmio, podendo chegar até 1 bilhão de reais, e vai ser o maior prêmio da história do Brasil de loterias. Se não houver ganhadores na primeira faixa de números, que são 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa dos 5 números e assim por diante.
Como que vocês
avaliam essa questão do bolão? É uma estratégia que muita gente faz, vocês notam essa tendência? É seguro? É uma boa tática?
Isso é uma coisa muito interessante de falar, que cada dia mais a gente tem ganhadores, né, dos bolões. O bolão aumenta muito a chance de ganhar, porque você pode jogar com mais números, né, e o custo do bilhete fica diluído nessas pessoas.
E até que dia as pessoas podem comprar, podem fazer suas apostas, até quando ele fica aberto?
O bolão da Mega da Virada, ele já tá aberto desde o dia 3 de novembro, num cartão específico, né, porque os outros concursos da Mega, eles continuam ocorrendo nas datas normais. As apostas se encerram às 20 horas do dia 31 de dezembro.
Pelas ruas de BH, muita gente já se prepara para tentar a sorte e sonha com a possibilidade de levar para casa essa bolada.
Meu nome completo é Valério Sebastião Gomes, 50 anos. Minha profissão é estofador. Como brasileiro, a gente tem que tentar a sorte. Dá para mudar a minha vida e de muitas pessoas, né? Inclusive das famílias. Sim.
Meu nome é Maria Clara.
Quantos anos?
Eu tenho 11 anos. Assim, todo ano nossa família se junta e aí fica lá assistindo o sorteio. Assim, a gente nunca ganhou, mas mesmo assim é bom tentar, porque vai que um dia, né?
O que você ia querer fazer?
Olha, tanto dinheiro que não sei nem por onde começar.
Meu nome é Selma da Silva, minha profissão é operadora de caixa, tenho 62 anos.
E você costuma tentar a sorte na Mega da Virada?
Sim, com certeza. Tentar é bom, né? Mesmo que não ganhe, no outro ano tenta de novo, quem sabe? Eu faria tudo aquilo que eu queria e ajudava minha família, meu filho.
Quem quer apostar pode registrar seu palpite nas lotéricas de todo o país pelo Internet Banking ou no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples custa R$6. Repórter Giovana Meirelles.
7h55, confira agora os lançamentos da semana no cinema e nas plataformas por assinatura. Bom dia para todo mundo. Vamos ficar por dentro dos lançamentos da semana nos cinemas e nos canais de streaming? Começando pelo que é destaque nas telonas.
Tamo junto, mais do que nunca.
Em Traição Entre Amigas, Penélope e Luísa se conhecem em um curso de teatro e